Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência e Futebol. Continuamos a abordar alguns dos temas que vão ser discutidos no Congresso Internacional A Ciência Aplicada ao Futebol, um conjunto de palestras organizadas pela Portugal Football School e que decorrem a 3 e 4 de maio. E hoje vamos falar sobre a importância do exame médico desportivo para futebolistas. E temos connosco o Dr. José Pedro Marques, especialista em Medicina Desportiva, presidente do Colégio de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos e tem, entre vários cursos, mestrado integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e o grau de Especialista em Medicina Desportiva. Bem-vindo, doutor, e obrigada por se ter juntado a esta conversa.
Obrigado pelo convite.
Ora, hoje nesta conversa abordamos um tema que é óbvio para quem esteja familiarizado com a área, mas que é essencial reforçar. Os exames médicos constituem um instrumento imprescindível para saber se há contraindicações ou restrições dos atletas para o desempenho da modalidade. Na verdade, funciona como um importante meio de triagem de certas patologias ou de algumas situações clínicas, principalmente, doutor, na população mais jovem, ou seja, não é algo que é só obrigatório, mas também um ato médico importante.
Exatamente. O exame médico desportivo é uma consulta médica e, portanto, é uma consulta na qual o médico do clube ou o médico do atleta tem a oportunidade de também ficar a conhecer melhor o jogador ou a pessoa que tem à sua frente. E, portanto, é assim que este momento deve ser encarado.
E, neste caso, é importante para a população jovem por alguma razão especial, por questões médicas? Porque é que é mais importante começar logo desde cedo, além de que se é obrigatório, mas porque desde cedo se podem encontrar algumas situações, algumas patologias?
Certo, exatamente. Portanto, apenas para explicar um bocadinho aquilo que nós fazemos durante a consulta do exame médico. Eu, nesse momento, aproveito para perceber se o jogador, o jovem jogador que está à minha frente, se tem ou não alguma doença, por exemplo, alguma doença crónica, se tem alguma doença aguda naquele momento. Depois é a altura também para perceber qual é que é o historial de lesões daquele jovem atleta e, portanto, se ele tiver um historial de lesões mais pesado, é logo ali o momento para identificar este atleta e intervir depois sobre este historial de lesões mais pesado, não é? Intervir sobre os fatores de risco que se identifiquem. É também um momento importante para tentar perceber que história familiar de doenças é que há, porque uma história familiar de doenças assim mais importante aumenta a probabilidade também desse jovem ter algumas patologias. E depois também, durante o exame médico desportivo, conseguimos também saber se há alguma queixa ativa ou recente, quer alguma forma de intolerância ao desporto, ao exercício, alguma dificuldade, por exemplo, uma falta de ar quando se pratica exercício, uma dor no peito quando se pratica exercício, em alguns contextos, ou então mesmo até uma queixa num joelho, num tornozelo. São coisas que nós apuramos durante o exame médico desportivo. Depois também ficamos a conhecer melhor os hábitos do jovem atleta, nomeadamente, por exemplo, o sono, os hábitos alimentares, se tem ou não tem uma nutrição adequada para o esforço que lhe é exigido e para a idade em causa, se toma ou não já algum tipo de suplementos. E, portanto, como pode ver, há um conjunto muito grande de informações que podem ser recolhidas neste momento.
E para quem nunca fez, que acredito que haja pouca gente que nunca fez, mas em que é que consiste? Além disso, há também as análises, há o ECG, portanto, há várias coisas que acontecem durante a consulta, além de conhecer melhor o atleta, certo?
Exatamente. Aquilo que eu falei até agora, essencialmente, insere-se naquilo que é a colheita da história clínica e dos antecedentes. Depois, além disso, temos o exame objetivo, ou o exame físico, em que, no fundo, vamos fazer uma avaliação cardíaca, uma avaliação pulmonar, vamos também avaliar o sistema musculoesquelético, os diferentes segmentos, e depois, consoante a modalidade, vamos olhar mais para umas articulações do que para outras, né? Portanto, no futebol a nossa atenção acaba por estar um bocadinho mais centrada no joelho, no tornozelo e no trem inferior, vá. Depois Fazemos também, durante o exame médico desportivo, a recolha de alguns dados antropométricos, nomeadamente a altura e o peso, que nos dá uma indicação também do estadio maturacional ou de em que ponto das curvas de crescimento é que aquele atleta se encontra. E fazemos também um rastreio da acuidade visual e auditivo. Isso é, a nível do exame objetivo, é sobre tudo isto. Depois, obviamente, temos também, essencialmente, um exame auxiliar que é obrigatório, que é o eletrocardiograma, e que deve ser feito, sobretudo, para permitir um rastreio de cardiopatias congénitas, ou seja, doenças do coração que têm uma certa, estão associadas a um risco genético, não é? E que se manifestam muitas vezes ainda sobretudo durante a adolescência. E depois outros exames além do eletrocardiograma já acabam por depender muito do contexto, portanto, se trata de um atleta mais velho ou se durante a consulta do exame médico nós identificamos algum motivo extra para pedir este ou aquele exame.
Portanto, é de facto uma consulta porque é muito completo. Eu confesso que já fiz exames médicos porque jogava handball e não era nada tão completo. Na verdade, era o eletrocardiograma e as análises e atualmente, isto já foi há alguns anos, atualmente, de facto, é uma consulta muito completa que permite aqui perceber alguns dos problemas que podem existir ou não e quais é que são, normalmente, os mais recorrentes, quais são as contraindicações ou restrições que normalmente são encontradas nos exames.
Eu vou-lhe dar alguns exemplos de situações, por exemplo, que podem ser identificadas no contexto da consulta de exame médico e são importantes, que é importante identificá-las atempadamente, até porque depois se podem prevenir algumas situações relativamente graves. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, de um jovem, um futebolista de 10 anos, que muda de clube, que entra numa determinada academia e que tem uma alergia alimentar e que possivelmente, se não for feito essa consulta de exame médico ou desportivo e não forem feitas as perguntas certas, portanto, o departamento médico do clube e o departamento de nutrição do clube pode não tomar conhecimento dessa alergia alimentar do atleta em tempo útil e pode submetê-lo a um risco desnecessário quando prepararem uma refeição para ele na qual esteja esse alergénio. Isto é um exemplo. Um outro exemplo será um jovem que tem uma história pesada, por exemplo, de miocardiopatias, portanto, doenças do músculo cardíaco, que tem uma forte carga, associadas a uma forte carga genética, e que o facto de eu, enquanto médico, saber que há, por exemplo, um tio que teve uma doença do coração diagnosticada aos 30 anos, que há um irmão que faleceu de forma súbita e inesperada, também aos 40 e poucos, portanto, tudo isso faz com que eu fico mais alerta para a possibilidade do atleta que está à minha frente poder também ter, ou poder vir a ter, uma doença hereditária do coração. Um outro caso, talvez mais frequente ainda, um atleta que muda de clube e que chega ao novo clube e que informa, se lhe foi dada a oportunidade para isso, né, que na última época teve, por exemplo, 3 ou 4 lesões musculares, portanto, lesões musculares de repetição. É preciso saber porque é que ele as teve, quais são os fatores de risco associados a isto e obviamente intervir sobre eles, né, para diminuir a probabilidade de voltar a ter essas lesões musculares que tanto tempo depois retiram os atletas do campo. São apenas alguns exemplos.
Há um exemplo que normalmente as pessoas ficam mais alerta e que infelizmente surgem de vez em quando nas notícias, a questão dos problemas de coração dos atletas. Há alguns atletas que em treino, em jogos, muito jovens, que acabam por falecer durante a prática. Existe uma relação entre estes exemplos de morte súbita cardíaca e os atletas que têm, ou seja, há uma maior incidência em atletas deste problema ou não?
Morte súbita?
Sim.
Depende um bocadinho do que é que nós estamos a falar. Portanto, nós existe alguma evidência, não é assim tão forte quanto isso, mas de que um atleta que tenha uma doença cardíaca tenha um maior risco de morte súbita por praticar desporto, por exemplo, de alta competição. Mas essa associação, portanto, esse risco depende muito das doenças cardíacas de que estamos a falar, e depende também muito depois do tipo de desporto que esse atleta faz. Aquilo que hoje em dia está recomendado é importante nós diagnosticarmos estas doenças o mais cedo possível, nem sempre para proibir o atleta de fazer o desporto que ele gosta de fazer e que tem condições físicas para fazer, não é? Porque muitas vezes estamos a falar de atletas que têm uma determinada doença do coração, mas que do ponto de vista da sua capacidade física, da sua capacidade cardiopulmonar, estão não têm nenhuma limitação. E, portanto, a estes atletas muitas vezes é difícil dizer que ele tem uma doença que não afeta a performance ainda e que ele não pode praticar desporto. E, portanto, muitas vezes o que nós acabamos por fazer nestes casos, já se faz muito, sobretudo em Inglaterra, nos países nórdicos, onde são um bocadinho mais liberais nestas contraindicações, é sobretudo informar o atleta dos riscos e ele toma depois a decisão de praticar ou não, conhecendo tanto quanto possível a dimensão desses riscos.
E no caso do exame médico desportivo, houve agora alguma diferença desde o Covid? Isto porque na altura do Covid falou-se muito da questão, por exemplo, do atleta do Benfica, o Daniel dos Anjos, que teve que suspender a atividade por um problema cardíaco causado pela Covid. Acabou por ser uma preocupação maior para quem organiza os testes focar-se nesta área por causa das sequelas que pode deixar esta doença?
Sem dúvida. Durante o Covid, uma das complicações do Covid era o desenvolvimento de uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, e portanto, sobretudo durante a pandemia e nos meses imediatamente após a pandemia, houve uma especial preocupação da parte dos médicos que fazem os exames médico-desportivos, está particularmente atento a qualquer evidência, quer clínica, quer a nível eletrocardiográfico, portanto no ECG, de miocardite.
Este é um exame que não é obrigatório só para atletas, portanto todos os praticantes desportivos têm de o fazer anualmente. Falamos de árbitros, de juízes, falamos de todos, certo?
Exatamente. Todo o praticante desportivo federado tem de fazer anualmente o exame médico desportivo, de acordo com a lei.
E há aqui também outro tema. Sempre que os praticantes desportivos pretendam competir no escalão imediatamente superior ao correspondente à sua idade, acabam por ser observados em exame de avaliação médico-desportiva geral, certo?
Não, eu creio que a pergunta que quer fazer é relativamente ao exame de dupla subida de escalão, ou seja,
sobreclassificação,
um atleta, exatamente, okay. Dupla subida de escalão ou sobreclassificação. E nesses casos, estamos a falar, pode ser o exemplo de uma jovem de 14 anos, por exemplo, jogadora de pádel, que tem sido um exemplo que eu tenho assistido muito recentemente, e que pretende competir no escalão sénior. E essa jovem tem que fazer um exame especial, que é o tal exame de sobreclassificação, que inclui aquilo que eu acabei de referir, para o exame médico-desportivo, digamos, standard, mas que inclui, além disso, também um conjunto de avaliações que visam avaliar o estadio maturacional dessa jovem e compará-lo com aquilo que é expectável numa praticante adulta, numa mulher adulta. E, no fundo, depois a decisão tem a ver com quão próxima aquela jovem está daquilo que é uma mulher adulta e, portanto, quão arriscado é ela competir num contexto exatamente.
Muito bem, só para terminarmos, não sei se o doutor quer deixar algumas notas finais relativamente à importância do exame médico desportivo. Não sei também se os atletas normalmente quando têm que fazer o exame ficam com mais receio porque é uma consulta, ou se atualmente já é uma coisa que não os preocupa muito e que sabem que fazem parte.
Sim, essencialmente deixar aqui duas notas. Uma primeira é que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, há uma tendência para uma certa desvalorização do exame médico-desportivo, né, que muitas vezes é olhado como um requisito burocrático ou administrativo e não como aquilo como deve ser entendido, né, que é uma consulta médica importante para o médico do clube ou o médico do atleta conhecer melhor o atleta e a pessoa que tem, e o jovem que tem à sua frente. Também fazer uma meia-culpa da parte da comunidade médica, né? Nós também não temos feito, se calhar, todo o possível para que isso aconteça, e estamos, obviamente, e teremos que trabalhar também para que esta percepção da parte dos agentes desportivos mude também um bocadinho, né? Que passem a valorizar mais o momento do exame médico desportivo. E depois uma mensagem que é de que eu efetivamente acho que é importante que estes exames médico desportivos, estas consultas de exame médico desportivo, sejam realizadas pelos médicos que de alguma forma acompanham aquele atleta e acompanham aquele clube. É uma excelente forma de conhecer melhor os atletas sobre os quais eles são responsáveis, em última análise, e não fazer outsourcing dos exames médico-desportivos. É uma mensagem que eu queria deixar.
Bem, muito obrigada, doutor. Nós ficamos por aqui em mais um episódio do Ciência e Futebol, recordando que o Congresso Internacional organizado pela Portugal Football School e que tem como tema a ciência aplicada ao futebol decorre a 3 e 4 de maio. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve. Até já.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.